Parashá dessa semana, Parashat Mishpatim. Parashá que traz muitas leis, principalmente leis sociais. E no final da Parashá, a Torá fala sobre a promessa de Hashem, que ele enviaria um malach, um anjo, para acompanhar o povo até chegar em Israel, e como vão conquistar Israel. No final da Parashá, a Torá conta sobre os dias que aconteceram antes do recebimento da Torá e a ordem de Hashem no dia seguinte para que o Moshe subisse para buscar as primeiras tábuas, as duas pedras que trariam o que foi dito em Shavuot por escrito. Uma das mitzvot que nós encontramos na nossa parashá é a mitzvah de empréstimo. Nós temos a mitzvah de emprestar dinheiro para nossos próximos. Em kesef talve etami et reani imach. Diz a Torá, eu vou traduzir literalmente: se dinheiro você emprestar para o meu povo, para o pobre que está com você, lotiye lokenoshe, você não pode ficar sendo um cobrador. Lotesimuna lavneshech, não pode impor sobre ele juros. Temos aqui alguns detalhes. Primeiro, o empréstimo. Segundo, não ficar cobrando. Você sabe que não tem para pagar, não fica em cima dele. Você emprestou para um pobre, você sabe que ele não tem para pagar. Então não fica pressionando ele. E também não pode cobrar juros. E essa expressão, in kesef talveh, que a princípio significa se você emprestar dinheiro. O Rashi já traz as palavras dos nossos mestres, Abishmael diz: todos os lugares im, na Torá, significa se, é condicional. Mas tem três exceções, onde nesses lugares o im não significa se, mas sim quando. E um dos lugares é aqui, que significa quando você emprestar dinheiro, e não se, não é condicional. Não tem condição. Você tem a obrigação, você vai emprestar para o outro. Ora Haim questiona, porque então a Torá fala im. Se toda a ideia é quando, então diga quando. Porque a Torá diz se. Diz Ora Haim que a Torá está nos ensinando aqui uma outra mensagem por trás destas palavras. E a mensagem é a seguinte. Se a pessoa vai se perguntar, por que que eu tenho mais dinheiro do que os outros? Por que que eu tenho mais? Então, in kesef, se você perguntar, por quê? Se eu tenho dinheiro, por que que eu tenho esse dinheiro? Então saiba que é porque Deus quer que talvez a mim. Se você tem mais dinheiro, é porque Deus quer que você empreste ele para os outros. Et re ani imach. O que é do pobre? Et re ani, o que é do pobre? Imach está com você. Imach significa com você. Imkesef, se você pergunta por que eu tenho esse dinheiro, talvez a mim, empreste para o meu povo. Porque a mim, aquilo que é do pobre, imach está com você. E mais, Noshe pode ser também da linguagem de Nesiut, de ser o presidente daquilo, ser o dono daquilo. Não domine. Não domine esse dinheiro. Não pense que você é o dono desse dinheiro e que então é seu. Não, a Hashem te deu mais para que você possa ajudar o outro que precisa. O Rabbi Yaakov Yosef de Polna cita uma Gemara, onde a Gemara diz que se uma pessoa escreve no seu testamento que ele está dando todo o seu dinheiro, toda a sua herança, para um filho, então esse filho se transforma em apotropos para os outros filhos. Esse filho se transforma no responsável do dinheiro, de como distribuir entre os irmãos. Por quê? Porque diz a Gemara, por que que um pai iria destinar toda a sua herança para um dos filhos apenas, sabendo os danos irreparáveis de relacionamento que causaria entre os irmãos? E por isso, se a pessoa escreveu no testamento, eu estou dando tudo para um filho, ele não quis dizer dar para este filho só. Ele é maluco, ele vai causar uma briga enorme entre os filhos. Ele quis dizer que esse dinheiro vai para esse filho, para ele depois cuidar desse dinheiro e distribuir entre os irmãos. Diz o Rabbi Yaakov Yosef, a mesma coisa se aplica a Hashem. Por que que Hashem dá mais dinheiro para um dos filhos dele? Não deu para ele, para ser dele. Vai causar briga, as pessoas não têm, o outro não tem. Hashem deu mais para um, para ele ser aquele que é o administrador desse dinheiro, para que ele distribua bonitinho entre os outros que estão necessitando. Tem uma passagem no final da Parashá, onde Hashem diz ou melhor, a Torá diz o seguinte, que nos dias lá anteriores a recebermos a Torá, vieram ao Monte Sinai e se aproximaram do Monte Sinai os nossos chefes da época. Quer dizer que Moshe foi o Aharon, Nadav e Avihu, seus filhos e 70 anciões. Diz a Torá que eles viram et Elokei Israel, eles viram Hashem, eles viram a presença divina, vetachat raglav, e abaixo dos pés de Hashem, entre aspas, que maaseh livnat hasapir, tinha como se fosse um tijolo de safira. E o Rashi traz aqui o Midrash que nos explica que Hashem colocou debaixo dos pés, entre aspas, quer dizer, como se Hashem se apoiou num tijolo feito de sapir. Um tijolo que representa o tijolo da escravidão dos judeus no Egito. Que Hashem tinha isso debaixo dos seus pés para lembrar o tempo todo onde está o seu povo sofrendo. Por isso tinha o formato de um tijolo. E o pasuk explica o etzem hashamayim latohar. Ele tinha uma aparência como o céu purificado. Quer dizer, como Rashi traz, leshon barur, uma linguagem clara, tzalul, algo que está límpido. Nossos mestres falam que esse tijolo é um tijolo transparente. É um tijolo assim, imagina, como se fosse de diamante ou de alguma pedra assim, transparente. Tem várias explicações por quê, mas eu li uma explicação muito bonita. Quando o povo de Israel estava no Egito, eles eram considerados pessoas transparentes. Ninguém ligava para eles. Eram escravos, trabalhavam, Será que alguém cumprimentava ele? Será que alguém dava bola para ele? Se importava pelo que eles fazem, pelo que eles precisam? Ninguém. Passavam por cima. Hashem pegou um tijolo que representa esse trabalho deles, mas um tijolo feito de algo transparente, e colocou debaixo dos seus pés. Porque Hashem se importa. Hashem dá importância, Hashem dá atenção para todos. Mesmo para aqueles que são, entre aspas, transparentes. Aqueles que as pessoas não enxergam, são invisíveis. Isso vem nos ensinar, nos lembrar a atenção que nós temos que dar para as pessoas que são meio invisíveis. E são pessoas que precisam disso. O Rebbe de Kotsk dizia que rir da piada de um tolo também é gmilut chassadim, também é uma bondade. Sabe aquele coitadinho, ele vem, ele conta uma piadinha totalmente sem graça. Mas ele precisa de atenção. Se você ri, pronto. Ele vai ficar tão feliz que ele contou, alguém ficou feliz com o que ele falou. Ele precisa de atenção. E tem tantas pessoas que precisam de atenção. Todos nós precisamos, mas tem pessoas que precisam demais. E nós podemos dar essa atenção a eles. Com um sorriso, com um bom dia, uma boa tarde, boa noite. O caixa do supermercado. Seja o limpador de rua. Seja o faxineiro. Onde você trabalha. Ou no salão de festas. Ou na sinagoga. Tem tantos lugares. São pessoas que às vezes as pessoas não dão tanta atenção. E se você só cumprimentar ele. Só. Se você puder fazer mais alguma coisa, perfeito, mais uma palavrinha. As pessoas se sentem tão bem. E essa mensagem, Livnat HaSapir, é uma pedra transparente, invisível, como se fosse, que está aos pés de Hashem. Hashem dá atenção para todos. Nesta parashá nós vemos sobre as leis de juízes e da esperteza que um juiz ou um rabino precisa ter. Como estava até na parashá semana passada, em Yitro, como que o Yitro deu a ideia para Moshe, falou para pegar pessoas que entendem, compreendem, para ser um bom rabino, ele precisa compreender a comunidade, ele precisa compreender as pessoas, e conseguir compreender nas perguntas das pessoas qual a intenção. Sobre isso tem algumas historinhas curtas. Tem uma história famosa do Beit HaLevi, que veio para ele uma pessoa às vésperas de Pesach e perguntou: Rabino, eu não tenho vinho para o Seder. Eu queria saber se pode usar leite para os 4 copos. E o Rabino falou para ele: não se preocupa, pega aqui. Deu para ele uma soma alta para ele poder fazer todo o Pesach. Quando ele saiu, a esposa perguntou para o rabino. Ele não tinha vinho, então você podia dar o dinheiro para comprar vinho. Você deu dinheiro que dá para comprar tudo para Pesach. Disse o rabino: se o homem vem me perguntar se ele pode tomar leite no meio do seder, significa que ele não tem carne. Não pode tomar leite e carne na mesma refeição. Significa que ele não tem carne para comer. Então eu dei para ele não só para o vinho, para tudo. Tem uma história que aconteceu com Rav Tzvi Pesach Frank, que era um rabino de Jerusalém, ou rabino de Jerusalém. Uma vez uma menina veio para ele com um ovo, para perguntar se pode usar ou não. Tinha algum problema no ovo, provavelmente alguma mancha, e perguntou se pode usar esse ovo ou não. O rabino perguntou para ela: de onde você veio? Ela falou: eu vim do bairro de Sharei Chesed. Ele falou: então você pode usar. Ela saiu, perguntaram para o rabino: como assim, depende do bairro de onde a pessoa vem para poder dar o veredito? Disse o rabino: esse é um caso que existe uma discussão na Halakhá. Então, se a pessoa pode ser mais rigorosa, então não é para usar. Mas se é Hefsed Merubé, como é chamado na linguagem da Halakhá, se é uma perda muito grande, então a pessoa pode usar. Se a menina veio de tão longe só para me perguntar de um ovo, é porque eles estão realmente necessitados e um ovo vai fazer toda a diferença? Imagina se tem algum problema no ovo, se joga fora e acabou. Mas, pelo fato da vida ir tão longe, isso significa que eles, um ovo faz toda a diferença na mesa deles. Por isso, então, eu disse, como é Allahá nesse caso, quando uma pessoa tem perda grande. E a terceira historinha, a história que aconteceu também em Yerushalayim, com Rav Shmuel Salant, foi anterior, rabino de Yerushalayim, uma mulher, na sexta-feira, preparou o tchunt e preparou halá, e como nós sabemos, tem a mitzvah de separar um pedaço da massa de halá, que teria que dar para o kohen, hoje em dia não dá, se queima. E ela separou essa parte de halá. E quando entrou o Shabbat, ela ficou pensando, peraí, eu não lembro de ter queimado o pedacinho de halá. Onde eu deixei isso? Ela foi olhar, de repente ela vê que está dentro da panela de tchunt. Só que o pedaço de halá que você separa, é proibido comer. E se cai na comida, e se mistura com a comida, cozinha junto com a comida, dá sabor na comida, é proibido comer. Ela ficou na dúvida agora, o que ela faz? Será que pode comer esse tchunt? Não pode. Então ela foi até o rabino. Chegou no rabino, perguntou ao rabino, aconteceu isso, pode comer esse tchunt? O rabino falou, pode. Ela saiu. Ela está andando lá fora, andando em direção à sua casa, ela cruza com uma vizinha. E a vizinha diz para ela, você não sabe o que eu fiz. Eu joguei o pedaço de hale dentro do tchunt. Diz a primeira vizinha, eu fiz a mesma coisa. E o rabino acabou de me dizer que eu posso comer o tchunt. Diz a segunda vizinha, já vim até aqui, vou perguntar pro rabino. Ela entrou, perguntou pro rabino. E o rabino disse para ela, não, proibido comer o tchunt. Tem que jogar fora. Mas a senhora, o seu marido estão convidados para vir comer na minha casa tchunt. Todo mundo não entendeu. O rabino deu respostas totalmente opostas para duas pessoas que perguntaram a mesma pergunta. Perguntaram para Shmuel Salant. Qual o segredo aqui? Esse rabino é muito simples. Eu conheço as duas famílias. A primeira moça que veio perguntar, ela é de uma família humilde, uma família pobrezinha. E eles têm 15 filhos. Não sei se 15. Tem muitos filhos. E quando então ela cozinha um panelão de tchunt, para toda a família é um panelão grande. Tem bastante bocas para comer. Hale, quando ela separa a massa, como eles não têm muito dinheiro, por que ela vai separar um pedaço grande? Ela separa um pedaço pequeno. Não tem medida mínima. Então ela separa o mínimo necessário. E, na verdade, você tira kezait. Mas kezait é uma bolinha. Não precisa tirar muito. Essa bolinha que ela separa, dentro do panelão de tchunt que ela faz para a família, tem bitul bexixim. Tem anulação em 60 vezes. Assim, alahá, quando cai uma coisa proibida numa permitida, você tem 60 vezes mais. Geralmente, é permitido. A segunda senhora que veio aqui, ela já casou todos os filhos. Ela mora em casa só ela e o marido. E eles, graças a Deus, são ricos. Quando ela cozinha um tchunt, é uma panelinha para os dois. Não precisa cozinhar muito tchunt. Fazer um monte para quê? Só para os dois. Mas quando ela separa halá, ela separa um pedaço mais avantajado. E aí esse pedaço, dentro da panelinha de tchunt deles, do casal, não tem anulação em 60 vezes. Como que um rabino, quando recebe uma pergunta, precisa ser bem antenado para conhecer e saber sobre quê, o que, quando, onde, sobre o que nós estamos falando para saber responder a questão da forma correta.